Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. É nosso convidado Carlos Padrão, ex-guarda-redes, um dos melhores amigos de Jorge Jesus. Carlos Padrão, boa tarde. É um gosto recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo.
Boa tarde, Pateiro. Para mim é que é uma honra estar aqui e ter a oportunidade de falar para o auditório da TSF. Não?
Já o disse, é um dos melhores amigos de Jorge Jesus. Podemos começar por aí. Tem falado com o treinador do Flamengo nos últimos dias, nomeadamente sobre a possibilidade dele deixar o Brasil e regressar ao Benfica?
Falei exatamente há uma semana. Enviei-lhe uma mensagem, dar-lhe os parabéns pela decisão que tinha tomado em ficar no Flamengo, e o compromisso de honra, para além do escrito que tenho com a diretoria do Flamengo e com os jogadores. E pronto, ele ligou-me de volta e tivemos cerca de uma hora ao telefone.
Mas não pensa que as hipóteses de Jorge Jesus, à medida que o tempo vai passando, que os dias vão passando, as hipóteses de Jorge Jesus regressar ao Benfica estão a aumentar?
Ouça, a única coisa que eu posso divulgar é a minha posição pessoal, porque eu às vezes dá vontade de rir quando dizem que os amigos, ou que um advogado, ou que um agente foi falar em nome do Jorge. Ninguém fala em nome do Jorge, ninguém toma decisões em nome do Jorge, e ninguém influencia o Jorge. O Jorge ouve as opiniões das pessoas, mas desde a parte contratual, os contactos com os clubes, tudo isso, essa gestão é toda feita por ele. Quem o conhece minimamente sabe que ele não delega isso a ninguém. E a verdade é que a única coisa que eu faço com o Jorge é dar-lhe a minha opinião. Foi aquilo que fiz e posso torná-la pública. Portanto, ele está num dos maiores clubes do mundo, ele tem 30 ou 40 milhões de adeptos completamente rendidos aos pés dele, e que não fazia sentido. Não fazia sentido porque ele está à beira de provavelmente ser o primeiro treinador na história do futebol mundial a treinar a seleção brasileira. Esse é um facto, não é muito falado aqui em Portugal, mas a verdade é que as pessoas no Brasil falam muito. O Jorge, neste momento, tem muito apoio, inclusive, do Sindicato dos Treinadores, que tem como presidente um ex-jogador brasileiro que jogou em Portugal, que é o Fernando, que foi central do Boa Vista e do Penafiel, e tem sido um apoio fantástico e extraordinário para o Jorge desde a primeira hora. E a verdade é que o Jorge tem essa possibilidade, quer dizer, e ser selecionador do Brasil, pela primeira vez na história, um treinador estrangeiro, é muito melhor que treinar o Real Madrid, o Barcelona, o Benfica, o Futebol Clube do Porto, seja que clube for. Não? A pátria do futebol continua a ser o Brasil, não é? E o peso dos títulos e são 230 milhões de pessoas, não é? É um país imenso. As pessoas parecem ficar muito ofendidas quando eu aqui há tempos disse que Portugal era pequeno para o Jorge. Pois Portugal é pequeno porque somos um país de 10 milhões de habitantes, não é? E quando nós estamos num país de 230 milhões de habitantes e temos o triplo ou o quarto dos habitantes de Portugal como adeptos de um clube completamente rendidos, não há uma voz contra. O Jorge é um ídolo, não pode dar um passo, não pode fazer rigorosamente nada que aparece um flamenguista, e eles estão completamente rendidos. E para quem me conhece e sabe, uma teoria que eu defendo desde sempre, que nós temos que ficar onde somos felizes, onde nos querem, onde nos tratam bem, onde são leais, onde são corretos connosco, penso que estará tudo dito em relação a Jorge Jesus e àquilo que eu penso. Não?
Zé Manuel Ribeiro, a questão da pandemia e o problema que o Brasil está a viver a este nível pode baralhar estas contas que o Carlos Padrão estava a fazer?
Não me parece que a diferença para Portugal a médio prazo seja assim tão grande. Ou seja, é verdade que o Brasil está um pouco mais atrasado nessa guerra, mas o futebol não é um problema muito grande na questão da pandemia. É controlável. Os clubes no Brasil têm condições para fazer o mesmo que os clubes portugueses estão a fazer aqui.
Mas há a possibilidade, por exemplo, de não haver a Taça Libertadores?
Não me parece que isso acabe por acontecer. Parece-me que é uma situação muito paralela com a europeia. Ou seja, é demasiado importante, mesmo financeiramente, para que não se arranje uma solução, nem que seja uma versão mínima da prova, mas alguma solução se há de arranjar, porque é uma questão financeira.
Ou seja, também não acreditas que Jorge Jesus seja uma possibilidade para o Benfica?
Eu concordo com o Carlos Padrão, sendo que o Carlos Padrão tem muito melhor informação do que eu. Ou seja, visto de fora, eu parece-me que o Jesus atingiu aqui um patamar que nunca conseguiu atingir em Portugal, não é? E que de facto se tornou uma figura mítica já na história do futebol brasileiro. E deixar isso a troco de uma eventualidade de um projeto em que ele já participou, não é? Que ele já foi protagonista, parece-me não parece o mais aliciante possível. É evidente, para mim, visto de fora, que é muito mais aliciante ele continuar a ser uma figura que, de facto, ficará na história, ficará nos livros, não é? Isso não é discutível neste momento no Brasil. Pondo-me no lugar dele, eu pensaria assim.
Entretanto, Carlos Padrão, surgiram algumas notícias que deram eco de um possível interesse do Barcelona também, que estaria interessado também em Jorge Jesus. Sabe alguma coisa sobre isso? E até que ponto é que um convite do Barcelona seria completamente diferente?
Em concreto, sobre o Barcelona, eu sei que houve um candidato presidencial que contactou com o Jorge, que fez um princípio de acordo com o Jorge e perdeu as eleições. Portanto, nas últimas eleições do futebol com o Barcelona. Agora, é óbvio que não sei se há contactos ou não há contactos. A verdade é que o Barcelona, já estamos a falar de outra dimensão. Isto, há aqui uma coisa que eu quero esclarecer. Eu costumo dizer, e por brincadeira, que o meu clube é anti-Benfica. Eu não sou nada anti-Benfica. Eu tenho um enorme respeito pelo Benfica. Eu tenho um enorme respeito pelos adeptos do Benfica. E o melhor estádio, o estádio que mais gozo me deu jogar futebol, que mais gozo me deu perder, ganhar e empatar, foi o estádio do Sport Lisboa e Benfica. Eu só sou contra o atual presidente do Sport Lisboa e Benfica. Não tenho nada contra o Benfica, nem contra os benfiquistas, mas obviamente que a história do Futebol Clube Barcelona e a dimensão do Futebol Clube Barcelona, eu acho que aí sim, aí valeria a pena pensar e questionar muito bem essa situação.
E é isso que o Carlos Padrão diz ao Jorge Jesus, para não vir para o Benfica enquanto Luís Filipe Vieira for o presidente? É esse conselho que, como amigo do Jorge Jesus, lhe dá?
Ouça, ninguém, eu comecei por dizer que ninguém, porque as pessoas dizem, fulano foi tentar convencer o Jorge, ninguém convence o Jorge.
Mas pode dar um conselho.
O Jorge é que esmurro, o Jorge vai pela cabeça dele.
Mas pode dar um conselho.
Não, conselhos fossem coisa boa não se dava, vendia-se. Eu, quando muito, eu dou a minha opinião, e curiosamente, e aqui porei as palavras na boca dele, eu fui dos poucos amigos que, se calhar o único, houve dois, penso eu, que a opinião era não voltar para o Benfica. Não voltar para o Benfica, a posição igual à minha, penso que eu voto, não é difícil perceber quem é.
Otávio Machado?
Exatamente. Mas a verdade é que isso foi-me dito pelo Jorge, isso posso divulgar, não tem problema nenhum. Por todas as outras coisas que eu falo e digo do Jorge, é a minha opinião, é o conhecimento que eu tenho de 45 anos de amizade e de relacionamento, umas vezes mais longe, outras vezes mais perto. Foi muito engraçado em janeiro, porque andámos um mês no ginásio e eu fartei-me de rir. E uma das coisas que o Jorge disse foi bom, temos estado aqui todos os dias porque recuperámos a nossa velha amizade, as conversas, as brincadeiras, continuas o mesmo. E pronto, sou brincalhão, sou uma pessoa divertida, muito a ver só ao exercício físico. Sempre fui um bocado obrigado a fazer exercício físico e fartámos de rir. E digamos que foi bom, enquanto amigos, enquanto pessoas, foi fantástico, enquanto irmãos, porque é aquilo que nós somos. Mas a verdade é que eu o conheço muito bem, mas eu quando falo em meu nome, a ideia que eu tenho, aquilo que eu imagino que seja e que vai na cabeça dele, porque obviamente as conversas que eu tenho em privado com o Jorge, em circunstância nenhuma, as iria divulgar. Não?
Zé Manuel Ribeiro, para quem vê isto de fora, para quem vai acompanhando o processo, dá toda a sensação que o Benfica está a colocar todos os ovos no mesmo cesto. Isso não é perigoso?
Não faz muito sentido. Não é? Não faz muito sentido. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque um clube não pode ficar sujeito a um Messias, não é? E aqui temos o Jesus, temos o Messias, são coisas diferentes.
Ainda por cima, um Messias que já esteve em tribunal, o Benfica já esteve em tribunal com Jorge
Jesus. Processou, exatamente. Processou o Jorge Jesus.
Não, e ainda ontem o Dr. Rui Gomes da Silva, numa televisão que eu por acaso passei e vi, dizia que gostava de ter gravado a opinião dos defensores agora do regresso do Jorge Jesus na altura da saída dele.
Sim, porque o Jorge Jesus era o treinador que ainda não há muitos anos não servia para o projeto do Benfica.
Exatamente.
Como é que agora Jorge Jesus é o salvador da pátria, é a última Coca-Cola do deserto?
Sim, mas toda a gente tem falado até da contradição que é relativamente ao projeto do que o Lúcio Vieira tem falado nos últimos anos, da formação, dessa questão toda. Mas eu, sobretudo, o que eu acho mais complicado é que um clube daquela dimensão, e seja o Benfica, seja o Porto, seja o Sporting, que coloque tudo nas mãos de uma única pessoa, não é? Como se houvesse só uma única possibilidade, se houvesse um salvador.
Salvador da pátria.
Isso parece-me muito descabido. E, sobretudo, a forma como as coisas têm saído cá para fora, ou seja, sem nenhum tipo de contraditório, não é? Não, não temos visto o Presidente do Benfica aparecer cá fora a dizer não, não é assim, nós estamos à procura, mas... Não é? Pelo contrário, ele pelo silêncio parece confirmar que é mesmo assim, ou seja, só queremos o Jesus, só vemos o Jesus. Epá, e hoje em dia, ainda por cima, eu acho.
Ainda houve uma altura que outros nomes foram falados.
Não, mas isso foi alimentado. Isso foi alimentado internamente. Eu gosto de chamar os bois pelos nomes, e a verdade é que eu ainda outro dia ouvi um prestigiado jornalista do jornal A Bola dizer que a carreira do Luís Filipe Vieira como presidente do Benfica era incomparável à do Pinto Costa no Futebol Clube do Porto. Vamos só recuar até janeiro, quando o Futebol Clube do Porto perdeu a Taça da Liga e estava a 7 pontos. O que é que aconteceu com o treinador do Futebol Clube do Porto e com o presidente? Saíram juntos para a caminhonete, sentaram-se juntos e não se falou mais nada. Portanto, ele tem que voltar outra vez para a escola, já que foi lá em cima, que segundo se diz, foi lá que se formou e foi lá que aprendeu. Porque não faz sentido. Todo este processo à volta do treinador do Benfica, tudo isto que se fez do Bruno Lage, tudo isto que se fez ao Bruno Lage, é uma canalhice que se repete. Eu não tenho medo das palavras. Como já se percebeu, não é?
Mas Bruno Lage também era um treinador que vinha de uma série de resultados muito negativos. Também não era fácil para qualquer presidente gerir aquela situação.
João, vamos supor que em janeiro de 2019 o presidente do Benfica quis contratar o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus disse que só começava, isto é uma suposição, disse que não, só começava no início da época. Ok, então tenho aqui um puto jeitoso, tem qualidade, pertencer à equipa técnica eventualmente, trabalhar contigo, muito bom. É? Vai pegar na equipa, vai fazer a transição até ao final da época e no final da época tu vens. Acontece que o Benfica ganhou e o Bruno Lage fez uma ponta final de campeonato fantástica. E na
foi isso que aconteceu?
Pode ter sido, não sei se foi, mas pode ter sido, não é? Pode ter sido.
Uma coisa parece evidente, Zé Manuel Ribeiro, é que um treinador de grande prestígio, um treinador que tem um currículo bom, não vem pegar, ou dificilmente quer pegar numa equipa esta época, nestas condições.
Claro, claro que sim.
Poderá
sim
pegar no início sentido da próxima temporada.
É o que faz sentido. Ninguém vai começar num clube para começar logo a perder um campeonato, eventualmente até um campeonato e uma taça. Isso não faz sentido. Não é? Nenhum grande treinador se vai sujeitar a uma coisa dessa. E não é só isso. O campeonato português é um lugar difícil para grandes treinadores neste momento. Porque é muito difícil, mesmo para o Benfica, que neste momento tem condições financeiras superiores às dos outros, é muito difícil dar garantias De grandes plantéis, porque não basta ter dinheiro. O campeonato português não é atrativo para grandes jogadores. Há uma competição enorme com 7, 8 clubes da Liga Espanhola, 7, 8 clubes da Liga Italiana, todos os clubes, se calhar, da Liga Inglesa.
Qualquer Newcastle é mais atrativo?
Exatamente, eu acho que sim, neste momento é, não é? O Wolverhampton podia discutir perfeitamente o título aqui.
Esse Newcastle foi por acaso?
Foi por acaso. Foi um exemplo, foi o nome que me surgiu de um clube de um patamar intermédio de um grande campeonato.
Então, mas é verdade, okay. Não é? Mas é verdade, ou seja, nenhum treinador vai deixar de pôr isto em cima da mesa quando for tomar uma decisão. E portanto, sempre me pareceu muito irrealista. É porreiro, é bom pensar-se num treinador desse género, não é? É bom pensar-se o mais alto possível, mas é irrealista.
Já agora, só por curiosidade, acertei em algum alvo, por acaso, quando disse o nome Newcastle?
Não, achei graça, porque isso foi um nome ventilado, não é? Quando o Pinas Ávila agenciava o Jorge, não?
Uhum.
Mas eu queria puxar a conversa um bocadinho atrás. O presidente do Benfica, neste momento, está a criar uma situação que até o Guardiola, se vier a treinar o Benfica, quando tiver uma ou duas ou três derrotas, vai-se falar outra vez do nome do Jorge Jesus. Quer dizer, as pessoas não perceberam a dimensão do monstro, entre comas, que está aqui a ser criado, não?
Porque isto já... Uma bela análise.
Não é? Isto... O presidente do Benfica está a criar aqui um monstro dentro do clube, dentro da massa adepta, dentro dos simpatizantes, que qualquer treinador, seja o Klopp, seja o Guardiola, se a coisa correr mal de início, começa-se logo a falar do Jorge Jesus e da cláusula de rescisão do Jorge Jesus. E eu acho que é esse capital que o Jorge... Eu, pessoalmente, Carlos Padrão, Eu guardava isso para mim até o fim da vida com muito gozo mesmo. Ia-me dar um imenso prazer ser o fantasminha de um clube com a grandiosidade do Benfica. Não?
Carlos Padrão, considera que o Nelson Veríssimo irá até a final da temporada? É essa a maior probabilidade? Fazer estes 4 jogos que faltam para terminar o campeonato e depois ser o treinador do Benfica na final da Taça de Portugal no dia 1 de agosto em Coimbra? Frente ao Porto?
Eu creio bem que sim, mas gostava de realçar aqui a grande atitude dos profissionais do Benfica, não só do Veríssimo, com a atitude que tiveram em relação ao Bruno Lage, que foi completamente em contraciclo àquela que o Presidente teve, e penso que o Bruno Veríssimo, ou Nelson Veríssimo, pelos anos que tem de futebol, pela ligação, inclusive, por ser um homem de confiança do Presidente, penso que já estiveram em Alverca, faz todo o sentido, porque só o Vitória de Setúbal é que acha que ir buscar o anterior treinador, as coisas vão mudar de um dia para o outro. Se o futebol não se estala aos dedos, as coisas não acontecem. Não?
O Benfica está, Zé Manuel Ribeiro, em ano de eleições. E isso também pode ter...
Esse aqui, é o drama.
Isso pode ser um dado muito importante em tudo isto que estamos a falar.
Acho que é um problema sobretudo para os jornais e para os jornalistas, porque já se percebe que há um grande combate nos bastidores e muita desinformação até sobre isso. Acho que vai ser um problema para nós, sim. Acho que vai ser um problema sobretudo para nós, porque vai ser uma competição muito, muito ferrenha.
Para já 3 candidatos à partida, 3 candidatos, Luís Filipe Vieira,
sim.
Bruno Costa Carvalho e Rui Gomes da Silva.
Sendo que há por aí rumores de uma quarta
e
lista.
E uma possibilidade forte de aparecer uma quarta lista.
Sim, com o ex-vice-presidente do Manuel Vilarinho e algumas figuras mais notórias. Eu acho que o Luís Filipe Vieira, pela primeira vez, corre de facto um grande risco, dependendo de como correr este fim de campeonato. Acho que ele cometeu muitos erros. Há aqui as estratégias que ele tomou, pensando que o beneficiam e que não beneficiam, como esta de Jorge Jesus, não beneficiam em nada. Sinceramente, acredito que é um grande erro. A questão do Bruno Lage também foi mais um tiro no pé. Não me parece também... Não estou a ver para onde é que ele se pode segurar, ou seja... Só mesmo pela questão financeira, neste momento será o trunfo mais forte que ele pode ter. Porque em termos desportivos, ultimamente as coisas não têm corrido bem. Mesmo nas modalidades, esse domínio passou um bocado a dividir-se entre Porto e Sporting, mais até do que com a envolvência do Benfica. Portanto, há de facto aí muita matéria para se discutir sobre o último mandato de Luís Filipe Vieira. Portanto,
e serão eleições antecipadas? As eleições estão marcadas para outubro.
É uma questão de estratégia dele. Não sei se ele ganha alguma coisa em antecipar as eleições, ou se seria melhor ganhar tempo e manter a data, não é? Porque o risco que ele corre é de juntar a isto tudo um mau começo de campeonato, imaginemos, não é? Imaginemos que no próximo campeonato as coisas arrancam mal. É um bocado um tiro no escuro, não é? Ele terá que decidir se joga com aquilo que tem neste momento, que não é bom, ou se corre o risco de o piorar com um mau arranque de campeonato e uma má escolha de treinador, eventualmente.
O nome que falavas há pouco de um ex-vice-presidente de Manuel Vilarinho é João Noronha Lopes?
Exatamente.
Poderá ser ele a encabeçar essa quarta via?
Não tenho a certeza se será ele a encabeçar. Penso que neste momento é legítimo avançar que está envolvido nessa quarta lista. Penso que tenho dados suficientes para dizer isto. Não sei se é um nome conhecido dos benfiquistas que seja suficientemente forte para encabeçar uma lista, não sei. Tenho
é um
muitas
nome
vezes
forte
que seja.
No mundo empresarial.
No mundo empresarial, exatamente. Mas não sei se isso, para o nível de um adepto, se é
ligado
se
à
é
McDonald's?
Suficiente. Ligado ao mais alto nível, à McDonald's, portanto, esteve na organização da McDonald's mundial, ou seja, não esteve só relacionado à empresa aqui localmente, embora tenha começado por aí. Há alguém que vem do mundo da gestão, sem dúvida, embora seja advogado. Mas como digo, custa-me a crer que fosse ele a cabeça de cartaz, imagino que seja outra pessoa.
E é essa quarta hipótese, quarta lista que pode aparecer que está a fazer com que Luís Filipe Vieira fique mais receoso das eleições?
Eu acho que neste momento tem que recear qualquer das listas, porque o Rui Gomes da Silva, por exemplo, tem uma grande capacidade de agitação mediática, não é? Quase ao nível do próprio Benfica que o Vieira construiu, que basicamente especializou nessa matéria.
Rui Gomes da Silva, que esteve com o Luís Filipe Vieira durante Exato. Bastante
e
tempo.
E que com certeza esteve ligado a essa deriva do Benfica para esse tipo de para esse tipo de comunicação. E, portanto...
Ele é um especialista nesse tipo de comunicação.
Exatamente. Aliás, ela veio da política, não é? Esse tipo de coisa veio da política com gente da política. E, portanto,
até nisso o Benfica foi pioneiro.
Exatamente.
Com o João Gabriel.
Exatamente. E portanto acho muito, muito provável que essa guerra vá concentrar as atenções nos próximos tempos, ainda que em termos de eleições, que seja se calhar o principal foco.
Carlos Padrão,
uma coisa, eu estou muito satisfeito. O futebol português está de boa saúde e recomenda-se. O Sporting paga 10 milhões por um treinador. O Benfica, segundo o que se diz, oferece 5 milhões neto por um treinador. Portanto, o problema do futebol português neste momento não é dinheiro garantidamente.
Fora o resto da equipa técnica, 5 milhões limpos só para Jorge Jesus.
Sim, depois é os jogadores e depois temos que contratar jogadores, não é? Eu não estou a ver nem o treinador do Sporting, nem eventualmente o Jorge Jesus ou outro treinador qualquer que venha para o Benfica, obviamente vai querer melhorar a equipa e vai ter que contratar reforços. Mas o importante aqui, pelos vistos, é pagar bem aos treinadores, porque eles depois fazem milagres sozinhos.
Mas o Jorge Jesus não era o treinador que não apostava na formação? Colocava o Bernardo Silva à lateral esquerdo?
Isso da formação é uma coisa muito engraçada, porque um clube à riscas azul e branca neste momento, se fosse vermelho e calções brancos, tinha para aí 2 bilhões já em jogadores da formação. E assim ninguém... O Fábio Vieira, lembraram-se que o Fábio Vieira existe ontem, não é? E neste momento, e esta para mim é que é a discrepância, é aquilo que eu luto, porque eu vivo no Sul, porque, digamos, sou um sulista, mas faz-me alguma aflição este tendenciosismo. Quer dizer, neste momento, o Porto, depois de ter ganho a Youth League, e a formação do Porto tem dado jogadores incríveis, talentos, jogadores que vão valer milhões, e anda toda a gente a dizer que o Porto está na bancarrota.
É verdade, não é? Que o Porto não está bem financeiramente.
Mas isso não está nenhum, porque o outro vendeu outro dia por 140 milhões e já foi buscar 35 milhões. Portanto, a saúde financeira acho que é comum a todos. O Sporting tem os melhores resultados de sempre, segundo vem na imprensa. Paga 10 milhões, que eu não me recordo na história do futebol mundial. Não me recordo, penso que o Villas-Boas...
São dois. O Brendan Rodgers também, são os dois que estão acima do Rubem Amorim.
Pronto, quer dizer, isto aconteceu no futebol português. Isto nós não sonhámos nem inventámos nada. Isto aconteceu no futebol português. Portanto, eu acho que neste momento as pessoas estão muito preocupadas com o Benfica, mas com o Porto... Ah, o Porto está mal financeiramente, o Porto está sem dinheiro. O Porto neste momento tem o maior capital que um clube de futebol pode ter, que é os jogadores da sua formação. São aqueles miúdos que estão à vista e são mais 5 ou 6 que vêm atrás.
O campeonato está entregue, na sua opinião?
Ah, não. Isso só quando acabar o último jogo em que seja impossível recuperar isso.
Mas seria um golpe de teatro agora ao Porto não ser campeão?
Sim, e o ano passado foi um golpe de teatro, embora com mais jogos, mas foi um golpe de teatro. E penso que o Porto, pela experiência do seu presidente, pela enormíssima capacidade do seu treinador, com falhas e com defeitos como todos, tem sido fundamental para o sucesso do Futebol Clube do Porto, mas as pessoas só gostam de falar do mau feitio do Sérgio Conceição. Mas a verdade é que o Sérgio Conceição nestes 3 anos fez um trabalho brilhante e, se for campeão, é a cereja no topo do bolo. Depois de 7 em 10, o Porto fazer 2 em 3 é fantástico, não é? Portanto, nós temos que valorizar e temos que falar e temos que puxar lá para cima as pessoas que têm esse mérito. E o Sérgio, apesar do seu feitio impulsivo, por vezes ser desagradável, mas isso o Jorge também é, a maior parte deles com o sangue quente. Aliás, eu se fosse treinador, eu teria muita dificuldade em falar de cabeça quente como eles falam ali na flash, quando acabaram de sair do balneário, quando acabaram de falar com os jogadores. E portanto eles são todos, em regra geral, eu considero os treinadores uns heróis, porque não é fácil, eu andei lá há muitos anos e não é fácil naquele momento falar, mas acho que muito mais importante neste momento que o Benfica é o Futebol Clube do Porto, é o presidente do Futebol Clube do Porto, coitadinho, já não sabe o que faz, dizem eles, não é? E o trabalho fantástico que o Sérgio Conceição tem feito no Futebol Clube do Porto.
Zé Manuel Ribeiro, o Porto está a 2 vitórias de se sagrar campeão nacional, de recuperar o título de campeão nacional, mas até pode ser campeão já na próxima quinta-feira.
Sim, mas é um campeonato, mas atenção, um calendário é uma armadilha, aquele calendário é muito complicado para ambos. Acho esta vitória muito importante, porque foi uma resposta, foi a resposta na hora, ou seja, o Benfica de repente levantou a cabeça, não é? E deve ser de facto um golpe emotivo muito grande levar depois com este 5-0 do Futebol Clube do Porto logo a seguir, não é? Ou seja, o Futebol Clube do Porto faça ainda melhor e que dê uma prova de força ainda maior, deve ser muito complicado emotivamente, e não sei se não terá sido chave no campeonato, mas é como diz o Carlos, ou seja, acho que é um campeonato complicado, acho que é um calendário muito complicado. O Tondela em casa, o Tondela já parou o Benfica, não é uma equipa, é uma equipa que se fecha muito, e nós sabemos como o Porto tem grandes dificuldades.
Tondela que ainda está aflito.
Exatamente, com esse tipo de equipas.
O Benfica tem uma deslocação muito complicada. Sim, mas, à Famalicão.
Mas depois temos essa, sendo que o Benfica já teve grandes dificuldades lá para a taça, foi um jogo, aliás, um dos melhores jogos que vi esta época, foi um jogo muito interessante.
O Famalicão está a um passo de fazer história.
Exatamente, exatamente.
Recuperou ainda o quinto lugar.
Exatamente.
Portanto, acho que, são, que é um campeonato armadilha para ambos, não é assim tão fácil, mesmo na situação privilegiada em que está o Futebol Clube do Porto. Acho que o Sérgio tem a ideia certa, que é de manter o foco até ao fim, até porque o Porto corre aqui um risco, que é, imaginamos que o Porto é campeão na próxima jornada. O Porto tem que se manter em alta até o fim da época, porque depois ainda tem a Taça de Portugal para jogar, portanto não pode de perder-se pelo caminho, não é?
Não pode entrar numa onda de espumante.
Acho que era importante para o Porto, até em termos estratégicos. Imaginemos estas eleições do Benfica, não é? É completamente diferente para a situação do Benfica, para a fragilidade do Benfica, o Porto acabar ganhando a Taça de Portugal ou permitindo que o Benfica, que a última imagem positiva do campeonato seja do Benfica. Não é? É completamente diferente. Portanto, acho que o Porto aqui tem 2 objetivos que não são iguais, mas são ambos muito importantes.
Carlos Padrão, acha que o Porto ainda tem aqui, como dizia o Zé Manuel Ribeiro, que ter cuidado com algumas deslocações? O Porto vai agora a Tondela, depois recebe o Sporting, recebe o Moreirense e termina o campeonato em Braga.
Sem dúvida, sem dúvida. E este é o futebol é o ópio do povo por estas coisas. Se nós voltarmos atrás, eu gosto muito, tenho boa memória, se pusermos para aqui a falar de 75 e 76, eu lembro-me de tudo. Se nós voltarmos atrás, uma das coisas que os expertos do futebol falavam era a quantidade de lesões que iam existir. Não sei se vocês já recordam disso. E afinal não existiu quantidade de lesões nenhuma. A dificuldade que os treinadores, que todos quiseram 5 substituições, a dificuldade que eles têm tido em fazer a gestão das 5 substituições. Porque aquilo parece fácil, ser treinador parece fácil. Mas se agarrarmos num técnico de bancada, agora tens de fazer 5 substituições em 3 paragens, sendo que uma delas é o intervalo, não é? E portanto esse é o sal e a pimenta do futebol, é a imprevisibilidade, é a forma como as coisas acontecem ou não acontecem no futebol. Agora, penso que o Porto neste momento está focadíssimo, o Sérgio com a sua personalidade tremenda em cima dos jogadores, a reação dos jogadores, a forma como festejam, incrível, há um jogador aqui que eu gostava de realçar, o Abubakar, que não tem 1 minuto de jogo, é sempre o primeiro a chegar para os festejos dos golos, reparei nesse pormenor ontem, por acaso, e há ali um espírito de equipa, há ali uma união incrível, uma união tremenda naquele balneário do Futebol Clube do Porto, e estou convicto que efetivamente o Porto é que vai ser o campeão nacional.
Será um justo campeão?
Ah, justíssimo. Mais que justo. Mais que justo. Mais que justo. Foi a equipa mais consistente. O candidato perdeu 2 jogos. Um deles levou um banho de bola no Estádio da Luz. Perdeu no confronto direto, perdeu 2 vezes. E o resto foram as vicissitudes do futebol. E que acontece muito e deveria acontecer mais em Portugal. Eu acho que até acontece pouco. Porque as equipas pequenas cada vez estão melhor trabalhadas. Há bocado, quando falávamos de treinadores, é um risco qualquer treinador vir para Portugal, porque o treinador português neste momento está no top dos treinadores de futebol mundial. E se nós formos de lá para fora, cá dentro, aparecem, o Ruben Amorim, o menino que estava no Braga, há mais 1 ou 2 treinadores que nem têm a formação, não têm ainda a formação completa.
Nesse sentido, seria um disparate contratar um treinador estrangeiro?
Ah, completamente. Eu acho que sim, eu não contratava um treinador estrangeiro neste momento para o futebol português, porque o futebol português e os treinadores portugueses neste momento estão muito bem, estão no top do futebol mundial e são assim reconhecidos e respeitados lá fora.
E o Sérgio Conceição, o Zé Manuel Ribeiro, vai continuar no Futebol Clube do Porto na próxima época?
Eu acho que é de todo interesse do Porto que manter essa estabilidade.
E é do interesse do Sérgio?
Depende das alternativas que tiver. Acho que o Sérgio tem bagagem para treinar numa liga maior e para treinar num clube maior. Com certeza, mas se não for um clube maior, e nós quando falamos de clubes maiores não são assim tantos, se não for um clube maior, não parece que justifique, até pelo papel que ele neste momento tem no Porto, que é muito mais do que só um treinador. Portanto, ele está a ser o fator de reconstrução do Porto, não é? Está a ser...
Exatamente.
Um pouco o que Jesus fez no Benfica quando entrou em 2009, ou seja, está a ajudar a remontar o clube.
Está a ser o garante, está a ser o bastião. Sim.
É o cimento do clube.
Sim, exatamente. O grande exigência de rigor, que as coisas se fazem de facto com muita precisão e com muita ciência. Está a ser essas coisas. Eu acho que como dizia o Carlos, ele tem sido muito injustiçado, até no geral, não só
dentro do próprio clube.
Exatamente. Primeiro fala-se de uma questão de qualidade que eu acho que é ilusória, ou seja, a qualidade tem muito a ver com a qualidade do plantel, e temos que comparar este plantel com outros anteriores, não é? E de facto o Porto já teve muito melhores plantéis do que este, não é?
Aliás, como outros clubes portugueses.
E não se pode ter a mesma qualidade de jogo.
Atenção que com duas ou três contratações e com estes meninos que estão a aparecer, este Porto aqui a três ou quatro anos pode ser um caso sério.
A questão é que o Porto também poderá ter que vender.
Não, o Porto vai ter que vender, de certeza. E, portanto, isso os portistas têm que se preparar, porque vão ter ali um rombo sério.
E se vender jogadores como Corona, Alex Telles, depois também não são jogadores fáceis de substituir?
Não sei. Eu concordo com o Carlos, acho que esta geração...
De Corona já lá está dentro o substituto. Já lá estão dentro, é mais que um. Tem o Mário, tem o Fábio Vieira, tem o Luís Dias. Portanto, as alas do Porto neste momento começam a estar muito fortes, sem, neste momento, o melhor ala, que é o Tecatito.
Não? Exatamente. Ou seja, eu acho que esta geração é, de facto, muito forte e pode ser muito bem aproveitada. Não é? Quer seja em termos financeiros, quer seja em termos desportivos, pode ser muito bem aproveitada. Será muito mais difícil com um novo treinador, com um treinador que não esteja já dentro do processo, com um treinador sem a autoridade que o Sérgio tem neste momento.
Carlos Padrão, também pensa que Sérgio Conceição vai continuar na próxima época como treinador do Porto?
Ah, sim. O Sérgio tem uma paixão, que é a Itália, e um grande de Itália, nomeadamente aquele que lhe diz muito, que é a Lazio, não é? Porque fora isso, só mesmo um clube top europeu neste momento é que tirava o Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto, não é? E depois também tem uma cláusula de 20 milhões que o Presidente está sempre a dizer, querem levar, levam, não pagam 20 milhões, e portanto...
Que é o dobro de Rubén Amorim.
Exatamente, mas está, é o campeão nacional, pelo menos, não é?
Uhum. E por falar em Rubén Amorim, já há pouco falámos dele a propósito do dinheiro que o Sporting teve que dar ao Sporting Braga para ter este treinador. O Sporting vai fechar a jornada 30 daqui a pouco em Moreira de Cónegos, uma deslocação complicada para o Sporting. O Sporting que ainda não perdeu com o Rubén Amorim. Aliás, Rubén Amorim ainda não perdeu na Primeira Liga, nem no comando do Braga, nem no comando do Sporting. Não tem qualquer derrota Rubén Amorim. O Sporting que, Carlos Padrão, deixou matematicamente nesta jornada de ter qualquer possibilidade de chegar ao título de campeão nacional. Mesmo que ganhe em Moreira de Cónegos, fará 58 pontos, chegará aos 58 pontos, ficará a 15 do Futebol Clube do Porto e só temos 12 pontos em jogo.
Não, o Sporting, penso que neste momento e com a chegada da Rubén Amorim, fez aquilo que devia ter feito, lançar a juventude, que se dizia que não tinha, que o anterior presidente tinha destruído tudo, afinal ficaram para lá uns jogadorzitos lá pelos cantos, que estão a aparecer agora, até o jogador do Batuque e tudo, que era o maldraviço do anterior presidente, neste momento é a estrela da companhia.
O Jovane
Cabral, não é? É jogador do Batuque, a tal aldraviço, a tal vigarice do Bruno Carvalho, afinal existe o Batuque, e o Jovane Cabral veio do Batuque.
E é um jogador, na sua opinião, para atingir um patamar muito elevado?
Precisa de ser muito bem trabalhado e se calhar está com um muito bom treinador para isso, porque ele tem duas ou três coisas muito boas, mas também tem duas ou três coisas muito más. Ele taticamente, ele posiciona-se mal, ele é muito explosivo, é muito bom, vai muito bem para a baliza, remata muito bem, mas depois em termos estratégicos, em termos de equipa, me parece a mim que ele tem muitas carências, mas o Ruben, obviamente, e porque tem provado isso, digamos que é o treinador de futuro do futebol português, o Ruben, e tem provado com resultados, mas isto não vai, ele próprio diz isso, não é? Ele não vai estar sempre neste estado de graça. E aquilo que o Vítor Oliveira disse, por muito que custe aos sportinguistas ouvir, é rigorosamente verdade. O Sporting pode tirar o cavalinho da chuva com esta equipa, tal e qual como ela está, não tem qualquer hipótese de discutir o próximo campeonato nacional. E de certeza que não é essa a vontade de Ruben, mas a verdade é que está a potenciar aqui meninos. Um até que se fala de nomes, mas aquele menino está ali a jogar no meio, que veio para a segunda divisão B, se não estou em erro, ou para a terceira divisão, um Mateus qualquer coisa.
Mateus Nunes.
Esse miúdo é uma agradável surpresa. Tem uma qualidade de jogo, de posicionamento, que é normal para a idade dele e para o sítio de onde ele vem. Não? Mas a verdade é que o Sporting precisa de 7 ou 8 reforços, garantidamente, para fazer evoluir esta juventude. Não?
O Sporting, que vai tentar segurar o terceiro lugar do campeonato, já o dissemos, joga daqui a pouco em Moreira de Cónegos, num jogo que a TSF vai transmitir a partir das 9 da noite, o especial desporto na TSF, a partir das 8:30 da noite, para acompanharmos esse Moreirense Sporting, em caso de vitória leonina, frente a um tranquilo Moreirense que está no 8º lugar na tabela classificativa. O Sporting, se ganhar em Moreira de Cónegos, chegará aos 58 pontos e ficará com 5 pontos de vantagem sobre o 4º classificado, que é o Sporting de Braga. Resta-me agradecer, eu e o José Manuel Ribeiro agradecemos ao Carlos Padrão o facto de ter estado connosco aqui no nosso Visão de Jogo. Muito obrigado, Carlos.
Eu é que agradeço aos dois e mais uma vez foi uma honra e será sempre um prazer estar aqui.
Eu e o José Manuel Ribeiro, muito obrigado, um abraço. Eu e o José Manuel Ribeiro voltaremos na próxima segunda-feira com um novo convidado, porque não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.